Vamos falar sobre os rios nas cidades, nos grandes centros, né? E como é que um rio morre ou como é que um rio ressuscita? Como é feito esse esforço? A gente tem até um caso do rio Aterro, na Paraíba, e junto com a comunidade foi desenvolvido um projeto chamado de limpeza dos rios. E há outras propostas, né? De renascer, ressuscitar, é o termo correto, um rio. A gente tem aqui em São Paulo também um exemplo. Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que é ressuscitar e como a comunidade pode participar, né? É um esforço que tem que ser, claro, dos governos locais e também da comunidade em alguns casos. E a gente vai falar de pontos fundamentais. Tem a questão da conservação da mata ciliar, tem a questão do assoreamento, né, que é um processo natural, mas que pode ser acelerado pelo homem, e tem a questão da poluição dos rios, né, que é um tema urgentíssimo. E eu converso sobre o assunto com o professor José Carlos Miersva, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli, a Escola Politécnica da USP, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor José Carlos, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP, tudo bem com você?
Tudo bem, professor.
De volta.
Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte. Professor, vamos primeiro falar como é que um rio morre, para depois entender como é que ele pode ser ressuscitado, se é possível.
Assim, na verdade, quando a gente fala que um rio morre, basicamente depende de como nós fazemos uso e ocupação do solo. Uhum. Então, tem várias causas. O primeiro deles, que foi uma coisa bastante relevante no passado, né, em grandes regiões metropolitanas, foi a canalização dos rios, ou seja, a retificação dos cursos d'água. Então, todo mundo sabe, né, que os rios normalmente ele tem meandros. O que são meandros? São curvas, né, que ele faz, ele acaba abrangindo, né, uma grande área. Por que que o rio tem essa característica? Justamente para atenuar os problemas de cheia, né, que podem acontecer, minimizar a velocidade de escoamento e garantir, de certa forma, né, um habitat no entorno do rio que é propício à manutenção de vida. À medida que você, então, retifica o rio, quer dizer, a água vai passar muito mais rápido pelo rio, você perde, né, toda essa característica, né, da importância, né, que esses meandros, né, e essa área que tem a função de atenuar as enchentes, uhum, ela tem. Além disso, nós temos o problema de poluição, né, seja pelo lançamento do esgoto ou pela drenagem, né, própria drenagem do solo, né, quando chove, e aí você tem os carros nas pistas, tem partícula, óleo, uma série de coisas, tudo isso acaba indo para o rio e aí você vai perdendo, né, o rio vai perdendo a sua qualidade, deixando de ter condição de suporte à vida, né, então as espécies, né, os peixes principalmente deixam de existir, uhum, e aí você tem o conceito do rio morrer, né, onde o oxigênio é muito baixo e você não tem mais como manter vida e a qualidade estética, né, deteriora muito. Uhum. E as pessoas começam a se afastar do rio, ao invés de se aproximar.
Agora, professor, como é que a gente ressuscita um rio? Eu citei um exemplo na Paraíba, mas a gente tem aqui, grudado com a gente, um caso, um exemplo importante, né? Como é que você faz esse trabalho de ressuscitar um rio? Acho que tem alguns pontos aqui que a gente pode citar. Para o rio deixar de ser, nos grandes centros, como é o caso de São Paulo, deixar de ser um problema. O rio não é um problema, né? Como o senhor diz. E esse processo já vem sendo feito aqui em São Paulo. Então, vamos tentar explicar para o ouvinte como é que isso pode ser feito. E pode ser feito, às vezes, dependendo da situação, até com a ajuda da própria população. Trabalho que pode começar pelo governo local e pode ter apoio da população também. Você tem para cada lugar uma situação, né?
Sim. Vamos começar especificamente pelo caso lá da Paraíba, né? Uhum. Que era ali? Ali era um rio, né? Geralmente, para nós, seria um córrego, onde era um curso d'água, né? Que, então, é área, né, de indígena, né, de proteção. E o que aconteceu? Tinha problema, né, esse problema do rio ter meandros, né? Normalmente ocasionava cheias. E essas cheias trazer como benefício a fertilização daquele solo. O que as pessoas começaram a fazer? Elas verificaram, né? Então elas começaram a perguntar, pediram, né, para o governo local fazer a retificação do rio, ou seja, fazer deixar o rio reto, né, um, uhum, canal. e começaram a aproveitar as margens do rio para fazer cultivo agrícola. E aí o que aconteceu? Na medida que a terra ainda, né, logo depois da retificação, o solo ali então era bastante adubado, então a produtividade agrícola era bastante boa. Só que com isso, o que aconteceu? Você tirou a proteção do entorno do rio, né, você tirou a vegetação, e na medida que a chuva começava a cair, ela levava, né, tanto sedimento quanto nutrientes para o corpo d'água. E aí começa a dar a proliferação de algas, né, depois macrófitas, ou seja, aqueles aguapés, e o rio vai tornando, né, um corpo terrestre, ele vai perdendo a capacidade de deixar a água fluir. Então isso foi o que aconteceu nessa região. E aí o que a população, nesse caso, né, no local, fez? Então eles verificaram esse problema e começaram agora então tentar fazer um manejo, né, do rio. Então remover as plantas, né, que cresceram e tentar então recompor mata ciliar para proteger o aporte de, por exemplo, sedimentos, que acaba diminuindo, né, o canal, e obviamente tem um processo de dragagem, né, que aí é o governo municipal lá que fazia. Nos casos dos grandes centros urbanos, nós temos aí um problema um pouco mais sério, que vem da própria poluição, né? Então, você tinha, né, no passado aí um lançamento de uma carga muito orgânica muito grande de esgoto, né? Então, existiam as estações, mas não existiam as redes de coleta de esgoto. Então, o que acontecia? Esses esgotos que eram coletados acabavam parando no rio, e isso, né, deteriorava a qualidade da água. Com o passar do tempo, né, agora assim, as estações elas se mantiveram, e o governo então passou a fazer um investimento bastante relevante. Isso não é de agora, tá? Desde a década de 80, que foi, né, foram os projetos para tentar ampliar a rede de coleta de esgoto. E mais recentemente, pelo menos aqui em São Paulo, né, a companhia conseguiu atingir um nível mais razoável, né, de coleta. Então, você deixou de jogar o esgoto no rio, ele já vai melhorando a qualidade. Além disso, tem um outro problema, que foi o uso desordenado do solo. Então, áreas ocupadas, né, por subabitações, onde, né, principalmente nas margens de córregos. E aí, você tem uma dificuldade, né, a empresa de saneamento, ela tem uma dificuldade de implantar a infraestrutura de coleta de esgoto para evitar que ela caia no córrego, do córrego lá para o rio. Então, esse novo projeto, ele consiste basicamente em você, e aí eu estou falando especificamente de São Paulo, tá?
Sim, claro.
Implantando algumas estações que eles chamam de estações recuperadoras, né, de qualidade da água, na qual estrategicamente você localiza a estação de tratamento num ponto onde você tem uma contribuição significativa, né, desses assentamentos, né, coleta o esgoto, ou seja, você retira o esgoto do córrego, manda para uma estação de tratamento, trata no nível adequado e depois devolve. E essa opção é provisória, né, até que você consiga efetivamente melhorar, né, a condição de uso e ocupação do solo, ou seja, reurbanizar aquela área e implantar de novo uma rede específica de coleta. Então, o que está acontecendo com o rio, você está melhorando a qualidade dele porque você está deixando de jogar esgoto, né? Então, isso é um ponto bastante relevante, né, que a gente tem que considerar.
O professor, o que cabe à população? Como é que a população pode... algumas dessas ações, como eu disse, depende dos governos locais, mas como é que a população também pode participar de um processo como esse? Na Paraíba é diferente, obviamente, daqui em uma cidade como São Paulo, mas e a população?
Então, a população, ela deve contribuir de várias formas. Primeiro, com relação à forma de utilização da água, né, que seja feita de forma racional, para você diminuir um pouco, né, a demanda e a geração de esgoto. E a outra, né, é também, né, dar uma atenção especial, né, e criar, né, motivar, na verdade, né, campanhas e iniciativas de recuperação da qualidade desses rios, porque normalmente as pessoas, né, o que costuma falar, né, a cidade virou as costas para os rios, né, no caso específico, onde o rio, né, depois, se ele tem uma qualidade adequada, ele propicia, né, lazer, inclusive exploração, né, do entorno do rio, do ponto de vista econômico, para lazer. É o que acontece em várias partes do mundo. Então, a população deveria, assim, ficar mais atenta, né, na necessidade de exigir, né, dos governos, e aí principalmente dos prefeitos, né, já que a questão do saneamento, né, é uma questão dos prefeitos, embora o Estado tenha uma participação grande aqui, né, em grandes regiões o Estado tem um papel grande, mas de maneira geral as prefeituras é que são responsáveis. Então a prefeitura, né, de fazer, ou exigir, né, que a prefeitura tome mais cuidado, né, por exemplo, na elaboração de contratos de prestação de serviço, tomando cuidado, né, de assegurar que se tem uma atenção especial para coleta e tratamento de esgoto, e não apenas para o abastecimento de água. E ficar vigilante, né, no sentido de exigir, né, que essas condições de qualidade melhorem. Então isso vai trazer benefício, né, tanto do ponto de vista de qualidade estético, né, mas como de saúde pública também, principalmente para aquela população mais vulnerável, né, que está exposta, né, àquelas condições próximas do rio, que são insalubres.
Então, ou seja,
dessa forma.
É possível, é um processo longo, muitas vezes, vejam, há décadas esse processo está acontecendo aqui em São Paulo, né? Mas é possível, né, professor? É possível.
Sim, é pra possível. Gente concluir. A gente tem exemplos, né, de outros países, né? Por exemplo, a Coreia, né, que trabalhou na recuperação, e o que eles chamam também de revitalização. Quer dizer, isso é um desafio um pouco maior, que é retornar, né, as condições do rio ou muito mais parecido com o que era antigamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um modelo de canalização, então tem várias ideias de renaturalizar, né, ou seja, diminuir, né, a canalização e retomar um ambiente natural no entorno. Isso ajuda bastante.
Muito bem, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor José Carlos Miersfa, da Poli, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada por trazer essa discussão, viu, professor?
Obrigado a você, Roxana.